Presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta semana a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro. O valor de cada uma das quatro parcelas adicionais será de R$ 300. Para falar um pouquinho desse auxílio emergencial, estamos com o professor de Economia da PUC Campinas, Isaías de Carvalho Borges. Como vai, professor? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem, e você?
Tudo bem. Não são 600, mas os 300 dá para ajudar um pouquinho, né, professor?
Sim, principalmente se nós levarmos em consideração o efeito mais localizado, né, dessa ajuda, se nós levarmos em consideração também o efeito da quarentena sobre os trabalhadores informais e sobre os trabalhadores de baixa renda, né? Então, acredito que essa ajuda tem o efeito aí de reduzir um pouco, de eliminar um pouco aí as perdas que esses trabalhadores teriam sofrido, né? Caso o governo tivesse feito essa política de ajuda.
Professor, esse dinheiro, como que o governo paga esse valor desse auxílio emergencial? Qual é o recurso? Ele sai de que parte do governo?
Olha, esse recurso normalmente já tem, no início de cada ano, no orçamento, já há uma previsão, né, para um dinheiro que já é reservado para auxílios emergenciais, que é o caso. Mas também, eventualmente, o governo pode buscar outros recursos, né, pode realocar a forma como ele direciona os seus recursos. E a semana passada, por exemplo, nós vimos uma notícia que o Banco Central, por exemplo, tinha liberado para o Tesouro uma nova linha, né, de recursos exatamente para lidar com situações como essa. E lembrando que se a gente pegar o total desse recurso que está sendo utilizado para esse fim, que é esse auxílio emergencial, ele é muito pequeno em comparação ao total do gasto público. Então, não é por esse tipo de auxílio, por esse tipo de política que, por exemplo, se o governo vai se endividar ou vai, por exemplo, correr risco de sair fora, de romper lá o teto do gasto público, né? Ele é muito pequeno em comparação com o total, com o gasto total. Embora ele seja importantíssimo para uma parcela enorme da população que esteja recebendo, nós estamos falando de uma parcela que tem uma renda média muitas vezes inferior a esse valor que está recebendo, mas no total, quando você olha no total do gasto público, ele é quase insignificante.
Porque muitas vezes, né, é porque a gente tem que explicar para a população, vai furar o teto, vai explodir o teto. Esse teto é o teto do orçamento ou é o teto que o governo pode gastar por ano, professor?
Isso, no governo anterior, né, foi feita uma modificação para você buscar um melhor equilíbrio das contas públicas e estabelecesse um teto de gasto, em que esse teto fosse respeitado para que você pudesse, em espaço de 10 anos, você voltar a ter um superávit, que é algo desejável. Mas nós estamos vivendo uma situação excepcional, uma situação que exige uma intervenção, porque nós temos que sempre comparar, quando você fala de custo de uma intervenção do governo na economia, nós temos que comparar com o custo caso não tivesse ocorrido nenhuma intervenção. Então, considerando a pobreza que tem no Brasil, uma parcela enorme da população vivendo situações de pobreza em situação de vulnerabilidade. Então, nós teríamos perdas muito significativas caso não fosse feito nada. Estou falando ainda do ponto de vista mais microeconômico e mais localizado, mas temos que pensar também um pouco em termos macroeconômicos. Ontem saiu, por exemplo, o dado do IBGE mostrando o tamanho da queda do PIB, próximo de 12%, no trimestre, né, no segundo trimestre de 2020. Então, esse tipo de auxílio também tem um efeito aí de tentar reduzir um pouco essa queda do PIB. Então, mas, de novo, não é por causa deste gasto, com esse auxílio, que o governo vai, por exemplo, não é este gasto que vai causar um rombo nas contas públicas, porque ele é muito pequeno em comparação ao total que o governo gasta por ano.
Entendi. No impacto aqui para a nossa região, na economia da nossa região, da RMC, é um impacto, acaba sendo positivo, né, professor?
é sempre positivo, embora a região metropolitana de Campinas, né, a porcentagem da população que recebe esse recurso não é tão grande, por exemplo, quanto em outras regiões do país, principalmente na região Nordeste e região Norte. Você tem municípios aí do Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, que quase 60% da demanda local depende desse recurso. Em Campinas não é tão alto, deve ser na faixa de 10% a 15%. Mas mesmo assim não deixa de ser importante, porque é uma força a mais para você manter o nível de renda, o nível de demanda e o nível de consumo da população. Mas o principal objetivo aí é você proteger uma camada da população que vive em situações muito vulneráveis. Então, por exemplo, os trabalhadores informais, né? Tem um estudo da GV que mostra que, por exemplo, algumas categorias, como cabeleireiros, por exemplo, eles teriam perdido, sem um auxílio, quase metade da sua renda. Então, seria um impacto muito grande em termos da pobreza, da desigualdade no país, que já é muito elevado. Então, assim, para a região metropolitana também, esse auxílio está sendo muito importante.
Uhum. Essa queda do PIB de 9,7%, dá para... isso foi logo no segundo trimestre, eu acho que desse ano. A gente consegue recuperar alguma coisa ainda esse ano, professor?
Olha, é possível, né? É possível que sim. É possível que ao longo do ano, pelo menos em termos de... É possível que o próximo, terceiro, quarto trimestre, seja um pouco melhor. Mas eu acho difícil esses trimestres apresentarem crescimento positivo, né? E acho difícil também você fechar o ano com um crescimento positivo do PIB. Acho que é impossível. E quem sabe até 2021, não sei se será possível. Agora, a recuperação, né? A questão aí é quanto tempo nós vamos demorar para a recuperação. O tempo necessário para a recuperação depende de muitas variáveis, inclusive essa variável que é as variáveis de política pública, né? O que vai ser feito e como vai ser feito para tentar ajudar na recuperação. E também a própria evolução do Covid, a própria evolução dos indicadores de número de pessoas infectadas, de óbitos, etc., também tem um impacto, né? Por exemplo, o comércio está reabrindo. Então, a princípio, no curto prazo, essa reabertura pode aparecer no PIB trimestral do terceiro e quarto trimestre como um sinal positivo. Então, pode ser que no terceiro e quarto a queda não seja mais tão grande quanto foi o segundo. Lembrando que também estão aproximando de final de ano, que normalmente já é um período que você tem um crescimento natural, sazonal do consumo. Mas, por exemplo, também não sabemos o efeito dessa abertura sobre a própria evolução da Covid. Então, alguns países da Europa, por exemplo, fizeram abertura e sofreram uma segunda onda. Essa segunda onda, normalmente, ela obriga você a fazer um fechamento, às vezes, até mais radical do que o primeiro. Então, a recuperação fica muito dependente de tudo isso, né? Agora, mantidas as condições atuais, a tendência, sim, a tendência é haver uma recuperação. Eu acho que o pior momento talvez tenha sido esse segundo trimestre, foi o momento que fizemos um fechamento mais radical. E depois, à medida que você vai liberando algumas atividades econômicas, e o próprio efeito do auxílio do governo, a tendência é você começar a observar algum tipo de recuperação.
Vamos torcer. Professor Isaías de Carvalho Borges, professor de Economia da PUC Campinas, obrigado por atender a CBN Campinas. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde para todos aí.
Obrigado.